Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. O tema de hoje é poesia. Eu, Anderson Mendanha, estou aqui no estúdio com Marluce Ribeiro, do Encantos Diversos, e com Hermes Coelho, um poeta de mão cheia, contemporâneo, que vai fazer parte da nossa equipe aqui do Autores e Livros a partir da semana que vem. Marluce, Hermes, sejam bem-vindos mais uma vez ao Autores e Livros.
Muito obrigada, Anderson. Bem-vindo também, Hermes Coelho.
Eu agradeço também, Anderson. Agradeço, Marluce. Olha, eu vou já começar reclamando, tá? Que eu queria muito ter a Marluce trabalhando comigo aqui. Não queria a Marluce se despedindo, não, tá?
E eu já vou dar o spoiler. Marluce Ribeiro vai se aposentar depois de tantos anos de trabalho. Aposentadoria merecida. Imagino que ela esteja sonhando com praia, mar,
por aí,
vento e tranquilidade. Mas sem deixar a poesia de lado, né, Marluce?
Imagina, nunca. Tá no sangue.
E por isso, o Encantos Diversos de hoje é o último Encantos com a Marluce Ribeiro. A partir da semana que vem, o Hermes assume o quadro de poesia aqui do Autores. A gente vai conversar mais sobre esse novo quadro, que vai se chamar Entre Linhas, né?
É isso, Anderson. A gente vai celebrar o que foi o Encantos Diversos, né? E trazer essa nova roupagem, mas sempre falando de poesia.
E para começar o nosso bate-papo, a gente vai falar do Entre Linhas mais à frente. Vamos falar de poesia, né? Vocês que são dois poetas, porque eu não sou nada, né? Eu sou o nada. Gostou?
Somos todos.
Vocês são dois grandes poetas. Marluce tem poesias guardadas desde a juventude dela, coisas maravilhosas, né? Que saíram do papel e foram para as estantes das livrarias recentemente, com o primeiro livro de poemas dela publicado. Hermes já tem 3 livros de poesias publicados, uma gaveta também cheia de ideias, papéis, escritos, como a Marluce também tem. Então, vamos falar um pouquinho da poesia. Eu já perguntei para vocês dois em 2 oportunidades diferentes, e aí eu pergunto de novo. O que a poesia é para vocês e o que faz a poesia se mover dentro da alma de cada um? Marluce primeiro.
O meu primeiro contato com a poesia, já disse, foi nas cartilhas. Ainda na alfabetização, eu já me apaixonei de cara pela poesia. E aí, desde então, ela faz parte do meu cotidiano. Meu primeiro poema foi escrito, eu tinha 8 anos. E os versos, eles me aparecem, eles me surgem no dia a dia. Um momento tocante, um fato inusitado, uma homenagem a um grande amigo, a perda de alguém. Não há motivo para o poema. O poema, às vezes, se torna um motivo. E é uma força propulsora, uma força que surge de dentro da gente. Realmente é uma inspiração. Não significa que você não possa trabalhar sobre a palavra, que você não possa dedicar um tempo à construção de uma obra, mas, em geral, ela surge de uma maneira bastante espontânea e você pode burilá-la. Às vezes ela sai mais pronta, às vezes nem tanto, mas, de qualquer forma, eu lamento muito os poemas que eu perdi. Porque há muitos poemas que ficaram na minha cabeça, porque me surgiram de madrugada, eu estava deitada e não tive a disposição, o zelo, o cuidado, a dedicação de me levantar, por preguiça ou qualquer outro motivo, vencida pelo sono. Mas eu, por outro lado, louvo os poemas que eu escrevi e principalmente os que eu tive o prazer de ler.
Eu vou, antes de você continuar falando, eu vou só fazer uma interrupção rápida aqui. Seus poemas estão, esses poemas não escritos, eles estão muito, mas muito bem guardados. Para quem acompanha quadrinhos, que nem eu e o Hermes, eles estão guardados na biblioteca do Sonhar, lá com o bibliotecário Lucien, onde estão todos os escritos que um dia foram sonhados e não colocados no papel.
Que lindo.
E podem ressurgir, viu?
Não, assim espero. E outros que eu escrevi e tenho certeza que ficaram incompletos, porque a minha memória não foi capaz de reter todas as palavras que foram surgindo. Isso acontece às vezes. E ele vai incompleto mesmo. Quem sabe um dia eu consiga relembrar ou complementar. Porque, às vezes, a gente considera o poema pronto, né, Hermes? E quando a gente relê, às vezes até anos depois, eu digo, nossa, esse verso aqui caberia melhor. Essa palavra aqui seria mais adequada, mais precisa. E, por vezes, eu também prefiro não mexer. Deixa assim como ele foi concebido. Em outros casos, não. Eu acho que vale a pena a gente burilar, a gente mexer.
E você, Hermes?
Minha experiência é um pouco parecida com a da Marluce. Eu me lembro, eu tive a sorte de ser temporão e muito estimulado. Ah, então, fui alfabetizado antes de entrar na escola. Então, eu lia e escrevia. A minha mãe me levava, minha mãe era professora da Secretaria de Educação do Piauí. Ela me levava o trabalho dela e eu sentava em frente a uma máquina datilográfica. A geração Z sequer sabe o que é isso, né? Mas é parecido com um computador, pessoal. E eu sentava e começava a datilografar lá. Fazia pequenas quadras, mas eu não entendia aquilo como poesia. Mas eu ia escrevendo. Anos depois, eu tive a sorte, sempre com grandes mulheres, grandes poetas, né, de ter e meu terceiro livro foi até dedicado a ela, Maria Sueli Rodrigues. Essa mulher me pegou nas mãos e ela, na época que eu não tinha acesso, a gente não tinha acesso a grandes bibliotecas, ela me dava as coleções dela, de Machado de Assis, de Manuel Bandeira, a obra completa, para ler. E ela foi me treinando. E eu pensava que eu ia escrever prosa e quando eu vi, tudo aquilo ia virando poesia. Então, a poesia, ela meio que nasce, é como disse a Marluce, eu concordo, ela vem, a poesia primeiro, a poesia é, ela existe. Quer a gente queira ou não, a poesia existe. Dentro de você, se brincou, eu ri junto, quer nada, não, você tem poesia dentro de você, ela não precisa se manifestar por meio de verso, mas tem
pode
poesia.
Pode sair na prosa.
Exatamente, aliás, prosa poética me fascina. Pode falar, Marluce.
É porque, na verdade, a poesia está na vida.
Isso.
A poesia está no momento, no seu olhar. Num quadro, numa música, tudo pode se tornar poesia.
Exatamente. E quando eu percebi que dentro de mim tinha mais poesia do que eu sequer imaginava, eu comecei a deixar fluir. E fluía muito, como a Marluce fala, né? Eu comecei a fazer poemas. O meu primeiro livro tem poemas dos meus 15 aos 20 anos, o Nu. E eu ia fazendo, e depois, ele, como disse a Marluce, ele nasce, mas aí, às vezes você acha que ele está muito bom. No dia seguinte você olha de novo, não, peraí, pelo amor de Deus, aí vamos burilar. Então tem a inspiração, mas depois tem o suor de você deixar aquilo da maneira que você acredita que vai ter o efeito que você quer que tenha no leitor. E meus poemas são poemas cada vez mais sucintos, né? E muito relacionados à minha experiência de vida, que é dolorosa, né? Minha poesia, ela nasce desse lugar, especificamente. Então, nesse momento, meu pai invadiu minha poesia, perdi meu pai. Então, fiz um poema, meu pai, né? O poema se chama Estranho. Meu pai, primeiro verso, este estranho, e o último verso, meu. Só que o M entre parênteses, né? Então, poesia, para mim, é falar muito em poucos versos. A minha experiência, claro. Os da Marluce, eu amo, porque são poemas extensos e impactantes. Aliás,
a minha dificuldade é o oposto.
Mas eu adoro tua poesia. Muito.
Obrigada.
Antes de falar da poesia da Marluce, do teu livro e do que você tem guardado e do que vem no futuro, Hermes, você tinha feito a trilogia da dor, os três livros, tinha dito que ia abandonar a dor, ia estar trabalhando com prosa, né? Para uma nova publicação ainda esse ano, né? Em breve.
Isso.
Mas a dor continua na poesia.
A dor veio muito forte, na verdade, né? E isso você tinha falado na entrevista, e eu até te falei, Anderson, quando a gente conversou aqui na última vez no estúdio da Rádio Senado, que viesse a dor que viesse, ela ia virar poesia, e é o que está acontecendo. Eu estou realmente escrevendo um livro de prosa, já tem título, já estou tocando esse livro, é exatamente sobre meu pai e sobre as semelhanças que nos afastaram até eu perdê-lo. E nesse processo tem vindo muita poesia. E meu pai invadiu meu verso porque meu pai hoje é a fonte da minha dor. Então, aconteça o que acontecer, gente, não adianta. Minha poesia, ela sempre vai nascer de um lugar específico. Eu morro de inveja de gente que se inspira com tudo. O meu eu lírico, ele vem muito de um lugar de dor.
Entendi.
Muito, muito, muito forte. E a trilogia do trauma, ela está concluída naquele processo, mas eu posso continuar escrevendo poesia sempre de dores diferentes que eu vier a ter. E vamos falar isso, eu tenho 48 anos hoje. A gente vai vivendo situações mais dolorosas com o passar dos anos.
É
inevitável. Então, que esses traumas virem beleza poética e que ajudem a ressignificar as dores do outro. É, muita gente, quando lê Eclipse, por exemplo, se sente muito tocada. Marluce?
Eu posso dar o meu depoimento. Eu senti que era a minha dor. Eu me vi ali representada como mulher, e a gente sabe os assédios, as importunações, enfim. E eu me identifiquei muito, e eu estou aqui presente, aqui diante de você, dizendo assim, admirando a sua capacidade de ser tão sintético diante de uma dor tão profunda. Parabéns.
Obrigado.
Realmente, é uma capacidade de não fazer da verborragia um exagero, sabe? Dar uma cauda muito longa para aquela dor, para que ela não se torne um sofrimento. É cirúrgico e, ao mesmo tempo, contundente.
É, amolar, obrigado. Amolar a palavra até virar amuleto, né? Nossa, é isso que eu tento fazer com a minha poesia.
Marluce, e a sua poesia que ficou tanto tempo guardada, depois de décadas, não vamos dar sua idade, né? Mas depois de décadas foi parar também nas livrarias, nas estantes.
É. Livro maravilhoso, viu? Recomendo você que está ouvindo em casa.
E agora, o que, que vem no futuro e o que te emociona, Marluce, ainda hoje ao escrever qualquer coisa?
Eu sou canceriana, quem acredita em signo, tudo bem, mas independente de signo, eu sou uma pessoa emotiva e muitas coisas me emocionam. A vida me emociona, porque é um espetáculo, é um milagre cotidiano. Hoje a gente está aqui conversando, amanhã realmente a gente não sabe, e não é balela, é uma verdade que nos acompanha. É, cada dia é um presente, mas é um passo atrás, digamos assim. Então a gente precisa valorizar realmente cada experiência, cada momento, cada dor, cada alegria. E quando a gente consegue eternizar esses momentos, sejam nossos ou dos outros, é uma bênção, pelo menos para mim. Então, eu comecei na prosa, pretendo publicar um outro também em prosa esse ano, porque eu preciso selecionar melhor os meus poemas. Eu confesso que a minha dificuldade está na seleção. Eu não deixei de produzir, eu continuo produzindo o mesmo tema, mas eu quero selecionar para que haja uma diversidade maior de temas também, justamente para que também possa tocar vários corações através das diversas temáticas. Tenho muita sensibilidade pela questão materna, pela questão feminina, pela homenagem dos amigos que se foram também, pela dor da perda da minha mãe, que também foi muito marcante, enfim. Mas a gente, pelo menos no meu caso, eu busco uma certa diversificação para que as pessoas busquem identificação sobre as diversas temáticas. E a poesia, eu acho que eu já cheguei a conversar com você, Anderson, ela me deixou uma marca também no tempo, porque eu cheguei a receber uma proposta para publicar aos 12 anos de idade no Rio de Janeiro. Já estava tudo fechado com a editora. Infelizmente, meu caderno de poemas foi incendiado, pegou fogo. E isso me marcou tanto que eu levei muito tempo para me recobrar e para ter coragem de publicar, porque era uma alegria tão grande, eu estava tão feliz, sabe? E, infelizmente,
foi um trauma. Na
o projeto
poeta.
Não foi realizado. Mas nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Eu posso dizer a minha idade, agora eu vou fazer 60 anos esse ano, para mim é um marco, é o ano da aposentadoria, meus 60 anos, e que eu vou ter mais tempo para poder me dedicar à literatura.
Muito bom. A nossa próxima Cora Coralina.
Eu estava pensando exatamente em Cora Coralina quando Marluce estava falando aqui.
Que escrevia desde criança, desde jovem, publicou já tardiamente e alcançou o estrelato.
É isso, reconhecida, né, no país inteiro.
Seria uma honra,
daqui.
Mas os impedimentos dela foram
muito,
por outros
sim.
motivos.
Ela é um exemplo para qualquer mulher.
Sim.
Da perseverança.
Crianças, eu vou pedir um instante, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua conversando aqui com Hermes Coelho e Marluce Ribeiro. E a gente continua aqui com Hermes Coelho, Marluce Ribeiro, falando sobre poesia. E nesse bloco agora, a gente vai falar um pouquinho do Encantos de Versos e do Entre Linhas, que é o filho do Encantos. Marluce, tantos anos, eu não sei nem quantos, né? Porque essa fase do Autores e Livros começou em 2018, só que o Encanto já vinha de uma jornada anterior. Verdade. Como foi trabalhar esse amor que você tem pela poesia no seu outro amor, que é o rádio?
Nossa, um prazer redobrado, uma missão cumprida. Eu sinto como assim, um sonho realizado de verdade. Quando eu tive a oportunidade de apresentar o projeto do Encantos Diversos, o projeto original, vocês sabem, lá pelos dias de 2013, se não me falha a memória, ele tinha uma duração, você sabe, de 30 minutos. Então, era uma imersão maior, não só na poesia, por isso o nome era Encantos Diversos, porque eu podia falar de escultura, de pintura, de artes em geral, teatro, podia navegar um pouco mais, inclusive fazer um mergulho maior na música, que é uma expressão da poesia, digamos, um braço, uma prima muito querida ali, muito próxima. Mas, com o tempo, ele teve que mudar de formato, né? Ele saiu do ar, e aí ele passou a ser um quadro dentro do Autores e Livros, bem apropriado, já que a gente está falando de literatura. E aí veio o desafio de condensar um programa de meia hora em 5 minutos. Óbvio que você precisa diminuir o grau do teu mergulho, mas... De qualquer forma, eu pude trabalhar os autores, autores nacionais, autores portugueses, às vezes até alguns autores estrangeiros, sem perder o gosto, a delícia que é falar de poesia. E deixando ali uma música de encerramento que fosse alusiva à edição. Às vezes o programa é temático, às vezes o programa ele era dedicado a um determinado poeta, ou às vezes ele era dedicado a uma efeméride, ou seja, a uma data comemorativa. Mas foi assim, essa estrutura que eu procurei aplicar ao Encantos Diversos, poemas que tocam. Justamente poemas que tocam o coração e poemas que tocam porque toca música também.
E agora, Hermes, vem o Entre Linhas, que é um filho diferente, como todo filho é diferente da mãe ou do pai, e agora a gente tem ali uma nova jornada, mas a essência de família é a mesma. O que a gente pode esperar do Entre Linhas?
Vamos lá, Anderson. E foi fantástico isso que você falou, porque é isso. Na verdade, é a continuidade do Encantos Diversos, né? Que se transformou, se metamorfoseou, e agora a gente chega nessa nova etapa do quadro de poesia, do Autores e Livros, seu Entre Linhas, que vai ser marcado, vamos lá, é que nem a poesia da Marluce e a poesia do Hermes. A gente se admira e somos poetas diferentes. Não daria para o Hermes fazer o Encantos, como a Marluce também não ia se sentir tão confortável para fazer o Entre Linhas, que vai ser uma conversa. Venho aqui conversar com você, apresentar um livro ou um autor ou algo específico. Às vezes você tem coletâneas com temáticas específicas, com vários autores, e a gente vai conversando junto e a gente vai descobrindo isso junto, eu, você e todo mundo que estiver ouvindo, Autores e Livros. Então é esse mergulho. De uma maneira mais informal, que é bem a minha cara, apesar de eu ter essa voz, todo mundo pensa que eu sou muito formal. Não, eu sou muito informal. E a gente aprender junto, aprender, falar sobre poesia, que eu adoro, e também declamar poesia. Aliás, você vai declamar uns poemas comigo, tá?
E eu quero deixar bem claro que para mim é uma honra tão grande ser substituída, digamos assim, ou ter no espaço do Autores e Livros o poeta como Hermes Coelho. Dedicada a esse quadro de poesia. Para mim, assim, é um trabalho encerrado, é uma missão cumprida, com felicidade, com alegria e uma felicidade redobrada por saber que um poeta estará conduzindo o quadro. Parabéns, muito sucesso, Hermes.
Olha, Marluce, eu te agradeço demais. Mas por favor, te agradeço sinceramente por ter aberto essa porta aqui. Eu te agradeço pelo trabalho lindo que você fez. Você vai fazer falta, eu já lhe disse isso. Por mim você, é justo, por favor, mas por mim você se desaposentaria e ficaria aqui conosco, que a gente faria
e
junto.
Nós insistimos, né?
Não.
Exatamente, eu e Anderson fizemos esse movimento, mas eu entendo demais.
Mas é justo mesmo, né? Aposentadoria. Continue celebrando a sua literatura, seja com contos, seja com poesia, quem sabe no
crônicas
futuro,
também.
Crônicas e romance.
Eu sou emocionada. Nada, eu preciso me despedir, eu preciso ir colocando o ponto final nas coisas, encerrando os ciclos para me proteger emocionalmente.
Isso é saudável, isso é saudável. E te digo, você vai produzir ainda mais, porque você já produz muito, muito bem, mas você vai produzir ainda mais nesse novo momento, nessa nova etapa, vai vir muita coisa linda, eu estou ansioso para ler, viu?
Eu te ouço.
Então, Hermes, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado.
Vamos juntos.
Sim.
Daqui para frente. E Marluce, meu obrigado. Nosso obrigado. Meu, do Marcão, da Margarida Patriota, da Ana Beatriz, da Rita e de todos que participaram de uma forma ou de outra do Autores e Livros e que colaboraram com você e que você colaborou com a gente. Muito obrigado e que você volte ao Autores e Livros várias e várias vezes para a gente conversar sobre seus poemas e sobre sua literatura.
Eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade, durante esses anos todos, ter feito parte dessa equipe maravilhosa, desse programa maravilhoso, que privilegia a literatura e, é claro, a poesia.
Então, para encerrar, a gente vai de Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Bruna Beber. Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde nasceu em 1984, Bruna Beber é também tradutora, jornalista e mestre em teoria e história literária. Estreou na poesia em 2006 com o livro A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes. Em 2009, publicou Balés, de onde selecionei para você o poema Barragem. Deve ser perigoso esse gosto recorrente de incêndio na boca, mas não há saliva para apagar e não há saliva que apague, por isso falo pouco. Não sei o que de fato queima, fecho a boca e o fogo sai pelo nariz. Respiro mal, meu ar é qualquer fumaça. Queria um gosto bom, queria pernas para sair correndo. Bruna Beber combina humor e melancolia ao abordar os azares da vida amorosa, captar flashes da paisagem urbana brasileira e refletir sobre o próprio ofício. Em 2012, lançou Rapapés e Apupos. Dele, você ouve agora Verbo Irregular. Para sempre é passado, é mais uma promessa apostando corrida com todas as outras na escadaria da Igreja da Penha. Voltaria atrás de joelhos para chegar primeiro no futuro, porque se o tempo cura tudo e o tal futuro a Deus pertence, não vou duvidar que milagres acontecem. Mas para sempre vou achar, não quero me especializar em ter certezas, em fabricar situações definitivas, toda vez que me vierem à cabeça seus lábios de algodão doce se dissolvendo nos meus. Com poemas publicados em revistas e antologias no Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal, Bruna Beber dedicou-se também ao público infantil ao escrever Zebrosinha, lançado em 2013. Nesse mesmo ano, publicou a obra poética Rua da Padaria. Em 2017, foi a vez de Ladainha, de onde selecionei os versos de Beber 3. Não deu meio-dia e cabe mais medo na cabeça que panela em cima da mesa. E esse barulho? É chuveiro quente ou fritura? São nem 4 da tarde, mas já dói o poente, o modo, a morte, o mérito. E esse barulho? É ventilador de teto ou peão? Não é meia-noite, andei a vida inteira, melhor é caminhar. E esse barulho? É chuva ou salva de palmas? Sobre o tema, ouça agora Medo do Medo, da banda paulistana O Terno.
Eu não gosto de dormir triste, sei lá, não sei. Tenho medo da minha cabeça no escuro, pensando sem parar. Sem parar me levar pra bem longe, onde eu não sei. Encontrar meu caminho de volta, chegar onde o medo vai reinar. Se o medo então reinar e eu me paralisar, não sei o que vem depois, não sei se vou respirar. Será que vou sorrir outra vez? Eu não gosto de ir dormir triste, sei lá, não sei. Tenho medo da minha cabeça no escuro, pensando sem parar. para bem longe, onde eu não sei encontrar meu caminho de volta e chegar onde o medo vai reinar. Se o medo
Esse foi o Encanto de Versos, o último Encanto de Versos aqui no Autores e Livros com Marluce Ribeiro. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. O Autores e Livros volta semana que vem. O programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem e boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.